As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Os dois diretores dos dois agrupamentos de escolas de Tomar, Paulo Macedo, do agrupamento Templários, e Celeste Sousa, do agrupamento Nuno Santa Maria, aceitaram comentar para a ERTES as eventuais medidas a aplicar pelo Ministério da Educação para a conclusão do atual ano letivo em contexto de pandemia. Paulo Macedo, do agrupamento Templários, começaria por lembrar que se tem vindo a desenhar diferentes cenários à medida que o surto vai evoluindo, referindo que, presentemente, não há condições para voltar às escolas e, por isso, irá permanecer o ensino à distância.
Os diretores dos agrupamentos do país inteiro tiveram reuniões via videoconferência na semana passada e o secretário de Estado foi bem claro naquilo que transmitiu a todos nós, no sentido que estão criados vários cenários. Cenários mais favoráveis a que pudesse haver um início de aulas normal logo no próprio dia 14 de abril, após o período da Páscoa, e depois foram criando cenários que vão sendo cada vez mais complicados, de 15 em 15 dias, de forma a que, se não abrir a meados de abril, se abrisse no final de abril, o que é que seria posto em causa de tudo aquilo que está previsto para o mês de maio e junho. Isto agora vai depender, logicamente, de toda a evoluída situação. Se as coisas forem favoráveis, poderá ser que haja aulas, não acredito que presenciais, mas sim novamente à distância, e à medida que o combate que estamos a travar contra este surto vai evoluindo favoravelmente, mais perspectivas se abrem, logicamente, é que possa efetivamente haver aulas sempre à distância. Portanto, eu não considero que haja condições de todos os alunos voltarem às escolas enquanto não tiver efetivamente debelado todo este surto, porque infelizmente não se prevê que seja para breve. Portanto, eu acredito que vamos ter aulas à distância e que algumas daquelas provas, desde as provas de frição, provas finais do nono ano, possam vir a não se realizar, porque não há condições criadas para esse efeito. A nível dos exames, aí logicamente vão ter que acontecer, se calhar mais tarde, com alteração de datas, porque já estamos a falar da entrada dos alunos para as suas universidades, faculdades e por aí adiante.
Celeste Sousa, do agrupamento Nuno de Santa Maria, é também da opinião que não haverá condições até a final do presente ano letivo para o regresso às escolas, pelo que as aulas vão continuar a decorrer à distância. Questões como as provas da frição e os exames nacionais vão estar no centro das decisões, entretanto, a tomar pelo Ministério da Educação, como recordou, e que serão divulgadas no próximo dia 9 de abril.
Considero que estas medidas são fundamentais em termos de saúde pública, que é o nosso principal objetivo. Também parece que não será nunca sensato irmos para a escola até o final do ano letivo, pelas razões todas que sabemos. Dia 9, o Governo irá dizer com clareza falar de algumas medidas que passarão, por exemplo, pela abolição das provas de frição, como é evidente. Não faz nenhum sentido aplicá-las este ano e não lesa a pátria se isso acontecer. As provas de aferição são um meio do sistema a se aferir e, portanto, este ano não é o momento para isso e para muitas outras coisas, portanto, não é prioritário. Também parece que os exames de nono ano também não serão realizados e também confesso que se calhar não fazem muita falta ao sistema e, portanto, será uma boa oportunidade de repensar para que é que servem e se servem para alguma coisa e se são precisos. Entretanto, o secundário já é diferente. Temos alunos no secundário que começaram a trabalhar com perspectivas do seu futuro e aí o Ministério da Educação tem que fazer tudo o que pode para garantir que, nomeadamente, os alunos 12º consigam caminhar e andar de acordo com as suas expectativas. Ou seja, é fundamental que façam os seus exames, porque neste momento o acesso ao ensino superior ainda depende dos exames do ensino secundário, o que de facto eu não concordo todo. Acho que é da altura das universidades fazerem a sua própria seleção, e como deve ser, porque Há alunos muito bons com uma vocação extraordinária para determinados cursos, por exemplo, estou a falar de medicina, e não conseguem ir por causa de uma nota, e isto não é seguramente decisivo para o desempenho da profissão de médico, ter 19, ou se calhar se tiver 17 e tiver todas as outras competências necessárias à profissão, será muito melhor, parece-me a mim. Mas considero e defendo já há muito tempo, aliás faço parte do Conselho Geral do IAV, enquanto representante do Conselho das Escolas, que era a altura do ensino superior começar a fazer a sua seleção, o seu trabalho, e não se aproveitar do trabalho do ensino secundário, porque basicamente é isso que acontece. Mas este ano ainda está assim e tem que ser assim, e portanto eu acho que o Ministério e o Governo têm que garantir que os alunos do ensino secundário façam o seu exame e possam aceder ao ensino superior neste contexto. Se não for em junho ou em julho, será em setembro ou outubro, não sei, mas temos que criar condições para isso, porque não podemos defraudar as expectativas deles, dos pais, de uma vida, no fundo, que tiveram até aqui.
Bom dia. Todos os testes que foram realizados no LAR do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar deram negativo. A informação foi avançada pela Câmara Nabantina e diz respeito às medidas preventivas que estão em marcha no combate ao coronavírus, sendo que desta forma, até agora, não houve nenhum caso positivo nos lares do concelho. Ainda assim, nem tudo são boas notícias. Nesta quinta-feira, Tomar voltou a registar mais uma infecção por coronavírus, subindo o número de confirmações para 10. Ainda nestas 24 horas, em Ourém, houve mais 2 casos positivos e em Torres Novas, 1 caso. Ourém tem 12, Tomar 10, Abrantes 8, Torres Novas 6, Alcanena 4 casos confirmados e seguem-se depois Vila Nova da Barquinha, Constância, Sardual e Ferreira do Zêzere, todos com 1 caso cada. Estão 331 pessoas em vigilância ativa, 73 em Torres Novas, 72 em Tomar, em Abrantes são 66, Ourém com 42, Entroncamento 19, Alcanena 17, Vila Nova da Barguinha com 12, Sardual 5, Mação com 3 e Ferreira do Zêzere com 2. Mação e Entroncamento continuam como os concelhos do Médio Tejo, sem qualquer caso confirmado de coronavírus. Em vigilância passiva estão 159 pessoas. Já foram contactadas 582 pessoas na investigação dos casos, de lamentar 2 mortes no Médio Tejo até à data, precisamente um homem de 94 anos em Tomar e outro homem de 69 anos em Alcanena.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os autarcas do Médio Tejo estiveram reunidos esta quinta-feira por videoconferência e, em comunicado, no final da reunião, deram nota da sua preocupação quanto à realização de testes rápidos no âmbito da pandemia Covid-19 que está presente no país. Nesta reunião foi dada a conhecer uma informação proveniente da Unidade de Saúde Pública do ASES Médio Tejo acerca, precisamente, dos testes rápidos. Assim sendo, informou o ASES Médio Tejo que os testes rápidos, que dão uma resposta em 10 a 15 minutos, não devem ser realizados na época em que estamos a viver. Simplesmente poderão ser úteis para fins científicos depois de ultrapassada a pandemia. Explica o ASES Médio Tejo que se tratam de testes que detectam anticorpos, ou seja, as defesas do organismo, que só estão presentes no organismo do ser humano após 10 a 12 dias de contacto com o agente agressor, neste caso, com o vírus. Assim, os resultados negativos poderão dar uma falsa segurança em relação ao vírus Covid-19. Por último, na mesma informação, o ASES Médio Tejo apela que todos permaneçam em casa, sair para o estritamente necessário e cumprir todas as medidas de confinamento social, higienização das mãos e superfícies e cumprir a etiqueta respiratória. Uma vez mais, os autarcas do Médio Tejo manifestaram sua preocupação em encontrar soluções que mitiguem a pandemia e vão continuar em contacto permanente. O apelo é para que todos os cidadãos se mantenham, à semelhança do que fez o ASES Médio Tejo, informados para que cumpram todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde e para que seja mantida a serenidade neste momento difícil que o país atravessa. A redação contactou, entretanto, Maria dos Anjos Esperança sobre os testes rápidos e a sua eficácia. A delegada de saúde reforçou a ideia de que estes testes têm algumas limitações.
Estes testes não são aconselháveis nesta fase que estamos a viver da pandemia. Poderão eventualmente vir a ser aconselháveis quando a pandemia passar, a ter, em termos científicos para avaliarmos se as pessoas têm, estão ou não com a imunidade. Estes testes são uns testes que detectam os anticorpos no nosso corpo, no nosso organismo, mas esses anticorpos só são desenvolvidos a partir do 8º, 10º, 12º dia, conforme as pessoas e a sua imunidade. E, portanto, podem dar a sensação às pessoas que não têm vírus, que estão bem, que, e alguma sensação que lhes permita alguma liberdade pode ser desastrosa. Os testes rápidos não devem ser utilizados de forma nenhuma. Costuma o povo dizer que depressa e bem nunca o fez ninguém e, portanto, nestes testes é a mesma coisa. Nós temos os testes pelo Instituto Ricardo Jorge e pelos outros laboratórios a demorarem 5 e 6 horas no mínimo e no início da pandemia, porque agora com o aumento do volume, do número de testes que são feitos, já demoram mais tempo. Nunca um teste com 15 minutos podia dizer taxativamente se a pessoa está com o Covid, se não. Ora bem, não devem ser utilizados estes testes. Não são fiáveis para detecção da infecção por SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a infecção.
Caritas, Centro de Dia e Centro Paroquial, com envolvimento da Junta de Freguesia da Ceiceira, têm sido as principais entidades a atuar no terreno no sentido de atenuar os impactos sociais nesta freguesia no decorrer da atual pandemia. Como disse a ERS, o Presidente da Junta, Carlos Rodrigues, as questões da alimentação e a acessibilidade de medicamentos, entre outras, são fundamentais.
A freguesia da Ceiceira tem uma situação muito particular, que é o facto de termos a Caritas no terreno. Temos um centro de dia com assistente social e neste particular o centro de dia, o centro paroquial da Ceiceira tem funcionado de uma forma diferente, muito ativa e lança aqui também e reforçar esse reconhecimento do esforço que tem sido feito por parte dos seus funcionários e dos seus dirigentes no sentido do centro paroquial ter um papel importante nesta fase em que muitas pessoas ficam confinadas e houve várias pessoas a recorrer, sobretudo a alimentação vinda do centro e tem conseguido dar essa resposta, o que é muito, muito importante. Por outro lado, a Caritas, articulada com a própria Junta de Freguesia, tem tido medidas que são generalizadas quase em todas as freguesias, nomeadamente a questão da farmácia ideal de Santa Cita, o protocolo que existe no sentido de a farmácia fazer chegar junto dos idosos e daqueles que têm mais dificuldade em mobilidade, na questão da mobilidade, em fazer chegar medicamentos. Temos também os supermercados e mini-mercados da freguesia. Alguns deles foram dos primeiros a fazer entregas ao domicílio, mesmo antes da instalação do estado de emergência. E, portanto, esta cobertura social, esta rede social que existe a nível do município e na nossa freguesia em particular, está a funcionar. Temos consciência do seguinte, portanto, as questões sociais no mês de março foram, sobretudo, relacionadas com a questão da mobilidade. Obviamente que a partir de abril, maio, com a quebra de rendimentos, poderá agravar-se e, nesse sentido, nós estamos a articular com todas as instituições no sentido de amenizar e poder salvaguardar essas questões e que ninguém fique para trás.
Num comunicado enviado para a redação, o município da Sertã alerta a população para diversas burlas e fraudes que têm sido cometidas a propósito do Covid-19. Os burlões fazem-se passar por funcionários do município, assistentes sociais ou técnicos de saúde e telefonam ou vão à casa das pessoas questionar se estão sozinhas, se precisam de medicamentos e alimentos e até para fazer alegados testes ou vacinas do coronavírus. Se isto acontecer, muito provavelmente configurará burla, acrescenta o texto da autarquia da Sertã, que de seguida reforça que não toma a iniciativa de ligar aos municípios. O primeiro contacto é sempre feito pelo município, que deverá usar o número de telefone 274-600-307 da Rede de Apoio e Assistência aos Municípios em Situação de Maior Vulnerabilidade. Quem receber alguma chamada ou visita que não tenha pedido deverá ligar de imediato para a GNR, para o 274-600-730.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O número de infectados no concelho de Vila Nova da Barquinha baixou de 2 para 1. A confirmação oficial chegou na manhã desta quinta-feira, sendo que um dos casos em equação tinha a ver com uma pessoa que reside atualmente no norte do país, mas que tinha ainda o concelho barquinhense como morada no seu cartão de cidadão. Feito o cruzamento de dados está feita assim a correção. Foi Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que confirmou esta mudança para a ERSE, ao mesmo tempo que elogiou o empenho inexcedível da população, forças de segurança, autoridades de saúde e demais instituições.
Hoje de manhã tive também o grato privilégio, como disse, de o Sr. Delegado de Saúde, do Dr. José Neves, de me telefonar, afinal, que em Vila Nova da Barquinha só há um caso. Porque o anterior não estava com o cartão cidadão em Vila Nova da Barquinha, mas já estava, nomeadamente, na zona norte do país, e não, ou seja, são estes dados que têm que ser cruzados. Significa que neste momento tenho, em termos de registros, do resumo, um infectado e 12 confinados. Felizmente também o nosso infectado está tratado, tivemos a felicidade também de ser pessoa ligada à saúde, que teve os cuidados bastantes, quer da própria ACES, quer também dos próprios hospitais, nos faz chegar informação, aquela que entendemos suficiente para, numa situação de emergência, podermos acudir. E graças a Deus temos, de facto, uma informação que não é transversal dos territórios, porque também falo com outros presidentes das câmaras, e, de facto, somos privilegiados em termos dos recursos humanos afetos à saúde que temos no nosso território. Isso quero deixar público e bem claro. De facto, tem sido inexcedível, quer a população, quer as forças da autoridade, quer as instituições, quer a solidariedade entre as pessoas. De facto, estou feliz porque tenho um conselho que tem-se comportado à altura das circunstâncias, num momento complicado e difícil para todos nós, mas é com muito bom agrado que, de facto, as pessoas não circulam na rua, fazem e apelam aos recursos disponíveis para que possam discorrer uns aos outros, e também estão no cumprimento das confinações que as autoridades legítimas também estão, no fundo, a informar e a participar, como ontem aconteceu, com aparelhagens sonoras pelas ruas para que as pessoas fiquem em casa e não saiam, no sentido de conter este enorme flagelo que nos assola.
O homem que atropelou mortalmente José Fábrica, dono da escola de condução Carmona do entroncamento, foi condenado com 19 anos de prisão pela prática de homicídio qualificado na forma consumada. O crime ocorreu na madrugada de 18 de março de 2019, na localidade de Lamarosa, concelho de Torres Novas, numa altura em que José Fábrica se apercebeu que dois indivíduos estavam a furtar o seu veículo. A vítima ainda tentou impedir a dupla, só que foi atropelado. O autor, residente no entroncamento, foi apanhado, pouco tempo depois, pela Polícia Judiciária. O outro sujeito, que estava presente nessa madrugada fatídica, foi condenado a 2 anos e meio de prisão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve 2 indivíduos na madrugada da última quarta-feira na localidade de Montes, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, apanhados em flagrante delito quando estavam a furtar numa residência. Os militares deslocaram-se ao local depois de terem recebido uma denúncia de um popular. O grupo de criminosos foi surpreendido, sendo que os dois elementos conseguiram mesmo fugir e, pelo meio, abalroaram uma viatura da GNR, mas felizmente sem consequências físicas a lamentar para os militares.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Os valores de abril presentes no combate ao atual surto epidémico. Entramos no mês de abril, mês da Revolução dos Cravos, que pôs fim ao regime fascista em Portugal. Este ano, as comemorações de 25 de abril irão decorrer num momento em que em todo o mundo se trava um combate contra o traiçoeiro surto epidémico que impõe usar toda a prioridade à vida, à saúde e aos direitos dos trabalhadores. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias por que estejamos a passar, os valores do 25 de abril não podem ser esquecidos, não se podendo apagar da nossa memória o que foi esse tempo de opressão, de exploração desenfreada, de obscurantismo, de injustiça social e de marginalização dos trabalhadores, das mulheres e do povo em geral. No imediato, continua a ser central o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, capacitando-o para as exigências presentes, quer desta patologia, quer para manter os cuidados de saúde a todas as outras necessidades de resposta. A segurança dos trabalhadores de saúde, garantindo os equipamentos de proteção, o reforço dos recursos humanos, a disponibilidade de camas e equipamentos médicos, medicamentos e produtos farmacêuticos, suficientes para fazer frente à situação que é expectável, rápida inversão na situação difícil por que passam os utentes dos lares e centros de dia, implementação de urgentes medidas que evitem a degradação do sistema prisional com exigências inadiáveis. O fecho da urgência nos hospitais de Tomar e Torres Novas são notícias inaceitáveis e preocupantes. Mas se o combate ao Covid-19 é central, é cada vez mais claro que outra emergência nacional se levanta, a proteção aos direitos dos trabalhadores. Nestas últimas semanas, muitos milhares de trabalhadores com particular incidência nos que têm vínculo precário perderam os seus empregos e outros viram os seus direitos e os seus salários reduzidos. Este comportamento é inaceitável, impondo-se a proibição de despedimento enquanto durar o atual surto epidémico. Existe a adoção de medidas de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, afetando para tal verbas do Orçamento do Estado e não da Segurança Social, através de um fundo a ser criado com esse objetivo, deixando a Segurança Social à assunção das suas responsabilidades próprias. Não podia terminar esta nota de dia sem relevar a discussão surgida em Portugal no final do recente Conselho Europeu à volta da mutualização da dívida dos países que integram a União Europeia. O recente Conselho Europeu e a forma tumultuosa como terminou tornou ainda mais evidente que, como disse o eurodeputado João Ferreira do Partido Comunista Português numa declaração, a ausência de solidariedade da União Europeia é gritante, desde logo no mais básico: proteger a saúde das pessoas, salvar vidas, concentrar esforços para adquirir, de acordo com as necessidades, de equipamento e material médico. Acrescentando, Portugal e o povo português não podem correr o risco de ficarem novamente presos nestas contradições, serem maniatados por estes impactos. A fatura, como muito bem sabemos, será pesada. Um país desprovido de soberania económica e monetária, com uma dívida colossal às costas e que é novamente empurrado para o endividamento, preso da fatura dos especuladores, não terá condições para responder às suas necessidades, para proteger as pessoas, o emprego, os salários, a atividade produtiva, se ficar eternamente dependente de ações que outros não estão dispostos a tomar. E João Ferreira conclui a sua declaração afirmando: o que se impõe neste contexto é que, independentemente da resposta da União Europeia e apesar dela, o país toma as medidas necessárias que se impõem para responder às suas necessidades, defender os seus interesses, interesses dos trabalhadores e do povo. É o que todos esperamos.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.